Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre juventude roupa nova. Quando a paixão não dá certo, não há porquê. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou o Matheus Maciel.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Matheus, seja bem-vindo. Uma vez veio sério, agora veio se queimar. Bem-vindo, Matheus.
Obrigado, pessoal, pelo convite. Pedro, Alexandre. Eu sou fã e estar aqui com vocês é uma alegria muito grande toda vez. Agora, ainda mais porque a gente vai falar de muitas coisas que o coração tá cheio, né? Mas é sempre muito bom estar com vocês.
De um tema importantíssimo.
Importantíssimo e super, super necessário.
Super necessário. Aliás, assim, concílios serão reunidos mais à frente e esse material servirá de documento base. Que né? Porque vamos falar de juventude e roupa nova, né, Alexandre?
Não é. É, a gente vai falar. A gente já triscou nisso lá no programa sobre caridade. Caridade Vicentina com o Matheus e, cara, eu fiquei assim, sabe, ali na lista dos temas, você sabe, né, Matheus, a famigerada lista, eu tava só esperando uma brecha, eu falei assim, não, é agora que a gente vai chamar o Matheus pra retornar com essa conversa que no meu coração também palpita sempre.
Pois é, agora, olha, eu tenho muito para falar, mas muita coisa aqui provavelmente não vai entrar para você ouvinte no corte final. Algumas coisas, por exemplo, eu já falei antes de gravar, né, Matheus, né, Alexandre?
Sim, sim.
E assim, a gente vai falar desse fenômeno, que não é social somente, é um fenômeno, apesar de que a igreja também é sociedade, né, mas esse fenômeno eclesial da juventude roupa nova. Mas de intervalo já vou falar que eu vou tentar colocar o Juca Chaves, embora ache ele um escroto, vou colocar aí uma música do Juca Chaves sobre velhice e juventude.
Se mas não vai colocar roupa embalado... nova.
Ah, cara, é muito lugar comum, né, Matheus?
É que assim, a juventude roupa nova tem um hino, você sabe, né?
Ah, é. Eu cantava Do You Wanna Dance, né?
Na verdade, o hino da juventude roupa nova é sapato velho, né? Porque o pessoal
Ah, é?
É, porque ainda que eu esteja velho, né? Ainda sirvo se você quiser, mas não serve mais, não serve.
É, eu tava...
Cara, então aí, já tô anunciando de saída. Esse é o sapato velho, então, é a música de despatrocinador.
Você pode botar um pedacinho do Juca Chaves aí na referência.
Posso. Eu vou tentar encontrar e aí
ou pode
eu
declamar
coloco na
também,
referência.
Pedro.
Pode ser. Mas a música do Juca Chaves, embora ele seja um babaca, é uma música bonita. Ele faz bons poemas. Não é o Menestrel do Brasil como ele se coloca, mas é bacana. Chega de enrolação, vamos pro jogo, Alexandre.
Vamos pro jogo. Aqueles meus jogos malucos de juntar uma coisa com a outra, Lé com Cré. Nome do jogo é Justifique Sua Resposta. E o que eu fiz? Eu peguei algumas frases das letras do Roupa Nova e eu vou pedir agora, Matheus, escolha três números de 1 a 10.
Ok, vamos lá. 1, 4 e 7.
1, 4 e 7. Ótimo. Então, tô mandando aí pro Matheus. E, Pedro, escolha três números de 1 a 10.
Eu vou na sequência. 2, 5 e 8.
2, 5 e 8. Muito bem. Então, aí está as frases para Pedro Luiz. E o que sobrou, então, é meu, né? Que é 3, 6 e 9. E o 10 ficou aí de fora. Então, agora, eu vou pedir para que vocês entrem lá no Google Notícias... E você vai pegar uma notícia e vai juntar com uma das frases aí que você tem aí no seu métier. E você vai justificar a sua resposta à notícia com a letra do Roupa Nova. Deu pra entender?
Nossa, Alexandre, que... Não deu, mas vamos fazendo, né?
Você junta a notícia com a frase e fala o que uma coisa tem a ver com a outra.
Tá, Matheus, você entendeu essa rola aí toda?
Eu acho que eu entendi, eu acho que sim, eu acho.
Então vai primeiro.
Pega aí uma notícia.
Vamos ver se eu entendi mesmo, né? Biden saúda anúncio de retirada de tropas russas, mas alerta que invasão da Ucrânia ainda é clara possibilidade. E aí, eu junto aqui com vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu.
Eu já tô batendo palma aqui, cara.
Eu acho que
não precisa falar mais nada,
mano. Não precisa de muitas explicações, né?
Ficou fácil.
Agora só resta saber que Biden ligando pro
Putin.
Pro Putin, vem conquistar meu mundo. Nem precisa, vai. Eu vou, agora fiquei empolgado, vai.
Agora
vamos lá. Ai, cara, eu acho que a gente já podia encerrar o jogo agora, na verdade. Já,
nada vai superar, né?
Vamos lá. Pantera Negra, imagem divulgada indica que teremos Namor no filme. Então eu tenho que pegar aqui Vou pegar a frase 8. Mil beijos de amor e muitos lençóis, só eu e você. Olha aí. Vai ser lá a negacionista lá, a irmã do... A irmã do Pantera Negra.
Que decepção,
e o Namor,
né?
O príncipe dos mares, se beijando, não é? E transmitindo corona um pro outro.
Lençóis freáticos.
Lençóis freáticos, né? Diga-se de passagem.
Muito
boa, legal. Vai, Alexandre, gostei. O Alexandre é bom nisso, viu, Matheus?
É.
Caramba,
é muito
mano.
Bom, a loucura é comigo mesmo.
Vamos lá, Alexandre.
Ó, a minha frase. Não considero Moro nem candidato, diz Lula. E aí, eu vou pegar a frase número 1, que eu não sei qual que é. Ó lá. Meu coração se foi sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar. O caso de amor, Lula e Moro, né?
Nossa.
Se o juiz que eu nasci pra odiar não me quer mais, né, meu?
Né? É isso. Fala que não quer, mas quer sim, né?
Quer.
Se marcasse o Alckmin não quiser, ele chama o Moro pra ser vice dele.
Isso aí ia ser a frente ampla de verdade. Vamos lá, Matheus.
A frente e a traseira ampla.
Pô, o Alexandre pegou a notícia que eu tava de olho aqui, cara. Mas tem outra também aqui que eu acabei de ler, que é assim. Mário Frias gera polêmica ao insinuar que Paulo Gustavo não morreu de Covid. E a frase aqui do Roupa Nova é: meu coração que se foi sem dizer se voltava depois, sofrimento meu, não vou aguentar. Porque, meu, ninguém aguenta Mário Frias negando que Paulo Gustavo não morreu. Meu Deus, não tem o que falar, né?
É isso.
Não, ninguém aguenta Mário Frias e esses caras pagam de machões, né? E aí tem raiva justamente daquilo que o Paulo Gustavo era, né? Que é assumir aí a sua condição, assumir quem ele era. E nada deixa essa galera mais revoltada do que isso, né? Também, né?
Eu acho que o que eles não conseguem aceitar é que sem tudo que eles possuem, né? Todo o recurso que os caras têm em mãos, né? De jogar fake news e tal, o cara tipo, ainda é lembrado e ainda faz falta para as pessoas para uma coisa que não tem como você competir assim. Eles não vão conseguir, né?
Não.
Tirar esse legado
porque
dele.
Falta talento e falta carisma para esse povo, né? Sim. Coisa que o Paulo Gustavo. Assim, embora a gente não seja fã aqui numa conversa.
Sim.
A gente não deixa de reconhecer que o cara era bom. Ó, eu vou aqui na minha. Morre cineasta Arnaldo Jabor. Eu vou pegar minha frase aqui. E pode ser que eu cause polêmica, né? Um olhar me atira à cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha. Aí lascou, né, bicho? Um olhar me atira à cama, um beijo me faz amar. Então, eu não vou conseguir fazer essa correlação, mas eu vou dizer que eu achava o Arnaldo Jabor um baita babaca. Tá?
Caraca.
Vai ficar meu registro. Foi o Jabor que uma vez disse que a homossexualidade uma vez era proibida, depois começou a ser permitida e logo, logo ia se tornar obrigatória. Eu não me esqueço desse discurso desse cara. A todo mundo falando, não sei, né? Tem gente que elogiou, pode ser que vocês gostem aí. Mas esse cara nunca me enganou, não. Então é isso. Desculpa aí, galera. Meu amargor com Arnaldo Jabor. Vai, Alexandre,
meu,
último.
Meu amargor com Arnaldo Jabor.
Foi.
Não, assim...
Foi pensado, pensei a tarde inteira.
Eu gostava das provocações e tal, achava um cara inteligente, mas de fato algumas coisas é muito, assim, lugar comum, né, assim, de uma galerinha pra quem ele falava, né.
É, ele só falava pra galera, pra massa, né?
É.
Eu acho.
Eu acho que ele se identificava como classe média e achava também um pouco que era um representante oficial da classe média, né? Ele sempre...
Exatamente.
Batia essa tecla.
Eu penso igual,
né?
Assim. Eu acho que é isso, é o lugar comum, jogar pra massa e ele achar que ele é a verbalização de uma classe média que não existe, né?
É.
A gente tem que sair dessa história de que existe classe média, porque se você pensar quem é rico, todo mundo é pobre. Essa é a grande verdade. Gente, vamos pro tema.
Deixa eu falar a minha frase, uai.
Ah, é? Verdade. Você não tinha falado, desculpa. É. Foi mal, Alexandre. Ô, oh, rapaz.
Vamos lá. É, que esse jogo já ficou gigante.
Tá.
Neuralink de Elon Musk admite ter matado 8 macacos em testes de implantes de chips cerebrais. A frase do Roupa Nova: nunca mais tenho medo, pois quem ama tudo pode vencer.
É lógica.
Depois que você implantar o chip do Elon Musk na sua cabeça, mas nem morrer, você vai ter mais medo.
Vai virar
medo.
Um Tesla?
Vai virar.
Aqui tem um fã-clube do Elon Musk também, né?
Vai.
Fã-clube desses caras ricão, né?
Ah, mas ó,
existe.
Fã-clube do Elon Musk defende nazismo em podcast, né? Então, pelo amor de Deus, né?
Pois então, é.
É isso.
Mas a galera admira, não fale mal. Não admita falar mal de Elon Musk, de Jeff Bezos, não admita falar mal do agro, não admita falar mal de nada. Só pode falar mal do Moise. Aí pode, não tem problema. Né? Vamos pro tema, que eu sou pistola.
Coitado dos macaquinhos, vamos lá.
Você lembra, eu costumava andar bem, mais de 1000 léguas pra poder buscar.
Você veio se confessar, meu filho?
Pô, padre, jovem não confessa, jovem se abre.
Algum pecado?
Pô, padre! Jovem não peca, jovem pisa na bola.
Bom, diga logo o seu problema, meu filho.
Isso aqui, eu fui expulso do grupo jovem aqui da igreja.
Oh, mas por quê?
Porque eles são muito carentas, fica todo mundo assim, com cara de bumbão. Todo mundo papando hoste e tocando violão. Cara de bundão.
E você queria o quê?
Papar as meninas e tocar guitarra.
Isso é muito grave. Bom, mais algum pecado?
Eu fui reprovado no vestibular. Mas isso, pô, só aconteceu porque na hora da próxima... Eu fiz como Deus.
Como assim, meu filho?
Ignorância ecumênica do professor. Eu escrevi certo, mas com as linhas tortas. Pô.
Muito bem, cá estamos nós, no alto de nossa idade. Ô, Matheus, você tá com quantos anos? Desculpa a pergunta.
Eu tô com 31.
Cara, você tá bem na idade de começar a participar da juventude Roupa Nova, hein?
Eu tô me despedindo da juventude oficialmente já.
É, que tem a classificação
da Unesco.
Da ONU, não é isso? Da Unesco, não é isso?
Não sei.
Que tem infância, pré-adolescência, isso. Adolescência, juventude. A juventude termina com 32 ou 30?
Então,
não lembro.
No Brasil, a juventude termina com 29, né? O Estatuto da Juventude fala pra gente que jovens são aqueles entre 15 a 29 anos. Porém,
29.
Alguns outros países colocam 32 até 35 anos. Como uma idade limite para a juventude. Então a questão é que eu ainda sou jovem, só tô no país errado, né?
Olha lá.
Vai mudando.
Esse discurso aí.
Esse é o discurso Roupa Nova total.
Juventude Roupa
total,
hein, Matheus?
Total. Não, eu tô brincando, gente. Eu tô brincando.
Eu aqui do alto dos meus 43 anos de idade, já me sinto um ancião. eu já não tenho paciência. Cara, eu tenho um vizinho aqui e ele chega em casa, eu acho que ele não tem amigos, eu preciso arrumar amigo pra esse cara. Aí ele põe trap a tarde inteira, cara. Vou poner com essa bandida. Ele tem só 5 músicas no pendrive dele, cara. E é isso em looping, velho. Eu falo, a juventude, essa é a juventude. Eu já me sinto um idoso, ranzinza. Ô, já Pedro, era, né?
Mas você, agora piorou. Há 20 anos atrás você já era velho.
É, então, é verdade. Eu já nasci com 10 anos de idade já, né? Mas tá aqui a gente pra julgar os nossos... O Alexandre tá com quanto? 40?
41.
É. 41. Então, tá aqui o Matheus é o mais jovem, mas também não é mais jovem. Estão aqui jovem. Pra julgar mesmo, né? Pra julgar essa juventude, que não é uma juventude de cabeça, mas é porque quer parecer jovem de 18 anos mesmo, né? É isso mesmo o intuito? Eu vim com esse espírito pra esse programa, e vou ser sincero, hein?
Eu vou problematizar aí, que é muito engraçado, né? Hoje eu trabalho com juventude, né? Tô aí no fronte de batalha da pastoral juvenil escolar. E, assim, quando você vai procurar algum embasamento teórico, né, para esse fazer pastoral e tal, já esbarra na questão: o que é a juventude, né? A juventude não existe. É simplesmente essa convenção de um período da vida que... E é uma convenção recente na história da humanidade, né? Então é muito complicado porque não existe uma tradição sobre juventude. Então cabe qualquer coisa, né? Então isso que a gente vive hoje, dessa identidade aí mal resolvida, dessa falta de lugar na sociedade, tem muito a ver com isso. Porque nunca existiu, então estão inventando essa tal de juventude e o pessoal tá abraçando e esquecendo que existem outras coisas.
Cara, a questão de o que é a juventude, ela é realmente muito recente, porque até muito pouco tempo atrás a gente só tinha infância e vida adulta, né? Você pulava, isso, tipo, essa fase. E hoje a gente entender quem é o jovem, como ele se identifica, quais são as juventudes, né? Porque não existe uma juventude única, né? São diversas maneiras de expressar a sua juventude, dá margem pra galera que quer ser pra sempre jovem, né? E aí a gente acaba entrando numa roubada muito grande. Muito, muito grande mesmo.
Ô, Matheus, você falou que existem várias juventudes. Não parece que quem quer uma definição é exatamente quem não quer envelhecer, porque o jovem por si ele não se define.
Exato. Eu acho que quem quer muito, né, encontrar uma tribo, um grupo para se identificar, quer prolongar uma fase da vida que foi muito boa e não quer deixar essa fase da vida para assumir outras responsabilidades, seja no âmbito eclesial, que eu acho que é muito mais nítido pra gente ver os pra sempre jovens, né, dentro dos grupos, das paróquias, dos movimentos, das pastorais. Mas a pessoa se agarra com tanta força aquilo que foi bom pra ela numa época, que ela acaba minando que outras pessoas possam ter essas experiências também de crescimento em grupo, essa fase da vida tão importante, né?
Eu acho que o problema do ponto de vista eclesial tá aí, porque essa galera vai segurando, emperrando, e vai impedindo o crescimento. É que nem planta velha que não deixa a planta nova crescer, não deixa nada brotar. A gente pode retomar isso aí mais pro final, não é? Para a questão eclesial. Mas quando vocês se deram conta de que a juventude tinha acabado, o Matheus, Alexandre? Eu não lembro exatamente quando, mas uma hora eu me dei conta.
Eita! Vai eu ou vai tu?
Cara, eu tava conversando isso domingo agora, porque eu ainda tenho um resquício de juventude, né? Então até o próximo ano ainda eu tô junto com os projetos de juventude da Juventude Vicentina. Mas eu entrei com menos idade, assim, né? Então é um mandato, né? Então a gente tem que encerrar esse processo. Mas eu tava conversando com o pessoal exatamente isso, que, tipo, pra mim já não tem mais essa de sou jovem mais, não sou mais jovem, né?
Uhum.
Perto de muitas pessoas ainda tem uma idade mais baixa, mas não sou mais jovem. Caiu pra mim a ficha quando começou a chegar a responsabilidade de boleto, de conta, de responder coisa séria, ter que ir em cartório reconhecer firma... Essas coisas que a gente não pensa muito na época de juventude, assim, tipo... quando eu entrei no processo de casar com a Bia e tal, acho que ali também já foi um start pra, opa, eu não sou mais moleque, né? Eu não sou mais jovem, assim, tipo, já tenho responsabilidades e algumas coisas dependem somente de mim, né? E da Bia e dos nossos sonhos, nossos projetos, mas não tô mais na fase da vida de experimentar as coisas dessa forma, já tô na fase da vida de um pouco concretizar, que é um pouco da diferença da juventude para a vida adulta em si, né?
Mas, ô Matheus, isso te ajudou também numa maturidade eclesial, por exemplo, ou você acha que não?
Com certeza, porque assim, a partir do momento que eu não me enxergo mais como jovem, eu comecei a abrir mão das coisas próprias de jovem. Então, por exemplo, durante muito tempo fui catequista de crisma. Nessa fase da sair da juventude e entrar na vida adulta de fato, eu comecei a perceber que eu não dialogava mais tanto com a galera que tava chegando nas turmas de crisma. Então, tipo, assim, nem as minhas piadas, que eu sempre prezei tanto, com tanto carinho, tipo, ressoavam mais nos crismandos. Então eu não conseguia fazer nem conexões com as coisas que eu tava passando no crisma. E não é ruim, é lógico, né? Tem as fases, a idade e tudo. Então, às vezes, é cringe, né? Falar dessa forma, mas eu fazia cringe. Alguma brincadeira,
cringíssimo.
Sei lá, de Harry Potter com os crismandos e eu vi uma interrogação na cara deles, assim, gigante.
Oi?
Tipo, o que é isso que tá falando?
Quem é Harry Potter?
Tantas coisas que a gente falava, de referências da nossa infância, tudo mais, e não bate. Aí eu falei, opa, não é mais pra mim, né? Tipo, eu não sou mais essa pessoa, eu tenho outras pessoas também que pode estar nesse espaço. E aí a gente tentar trazer a galera mais jovem também pra assumir esses espaços, né? Tipo, então, assim, e também se colocar à disposição de fazer outros serviços eclesiais que não são somente da juventude, né? Tipo, então, por exemplo, o trabalho com os vicentinos vem muito nesse lugar. Apesar de eu ter entrado no trabalho vicentino jovem, mas hoje eu tenho uma responsabilidade muito maior e assumo outras funções que não são somente de juventude, né?
Cara, eu tive esse impacto, Matheus, você tá falando de crisma aí, quando eu tava no seminário, e eu lembro que eu fui pra um retiro de crisma, né, como seminarista. Falei, vai ser de boa, retiro de crisma, né? Pô, sou seminarista, toco violão, sei ali dialogar com a molecada e tal. Quando eu cheguei lá, bicho, e eu vi a molecada do Tatuapé, né? Mais abastada, também tem isso. Quando eu cheguei lá, bicho, na casa de retiro, Mary Ward, aqui no Itapecerica da Serra, em São Paulo, e a molecada desceu do ônibus, cara. Eu falei assim, eu não tenho mais capacidade de diálogo com essa molecada. Que eu queria torcer pescoço, puxar cabelo, pegar a cinta e dar na... Eu falei assim, cara, eu perdi todo o elan com a molecada. E isso foi bom, pelo menos pra mim, porque tava em tempo de formação, que eu falei, olha, cara, eu não vou conseguir... Eu dava muita palestra, encontro de jovens, essas coisas, falei, olha, eu não vou conseguir, não tenho mais essa capacidade de diálogo. Na vida pastoral, o que eu vou ter que fazer é dar protagonismo pra quem sabe falar com essa molecada. E aí é que tá, né? As gerações vão mudando e os jovens que a gente coloca, tem uma hora que eles já não conseguem mais dialogar com essa...
Sim.
Com essa galera aí, né? É totalmente diferente, bicho. É, assim, eu acho que é uma graça de Deus ter essa percepção. E você, Ferreira, quando é que você percebeu que não tava mais dando elan com a molecada?
Cara, um marco, eu deveria estar ali por volta dos 25 anos... acompanhando a pastoral da juventude da paróquia São Mateus, lá na Zona Leste. E aí tinha o bando. O bando era a molecada que tocava nas missas, né, que a PJ animava. E aí os caras estavam tirando uma música e tava muito arrastado. E eu fui lá e peguei o violão e comecei a fazer um baiãozinho, assim. E eu pensei, pô, a molecada vai entender aqui a minha proposta, né?
Vou arrebentar, né? Revolucionei, né?
Nossa, revolucionei. Agora a molecada viu que pode contar comigo. E eles olharam assim pra minha cara como, mano, você tá atravessando o samba aí com o seu baiãozinho.
Você escutou um tio? O que você tá fazendo, cara?
Tio, tio, vai ali pegar um café. Ali foi um marco, ali que eu falei assim, não sou mais um deles.
Pois é, então. Agora, assim, a juventude termina. A gente relatou um pouco da nossa juventude terminando, da nossa percepção da juventude terminando. Até porque a taxa de mutabilidade dessa molecada é muito maior hoje. Muito maior.
Muito.
Fico imaginando um jovem de 25 que está na igreja tendo que dialogar com a molecada de 14. Nossa. Já tem muito mais dificuldade do que a gente.
Muito.
Né? Então, quer dizer, além da cronologia, daquilo que é a idade, há uma necessidade dessa percepção de que você já não dialoga mais com jovens. Eu não sei se você tem também, né, se vocês têm essa percepção de que a gente vai envelhecendo e que a gente vai ficando meio com uma referencialidade de tempo muito estranha. Por exemplo, quando alguém fala para mim anos 2000, para mim ano 2000 foi há 10 anos atrás.
Uhum.
Né? E os anos 90 há 15 anos atrás. Se a gente for ver, a gente está em 2020, né, cara?
Sim.
Tem muito isso. A nossa percepção de tempo quando a gente vai envelhecendo é de que a gente tem um certo saudosismo da nossa juventude e acha que o tempo parou mais ou menos naquela época. Vocês têm essa impressão também de que, tipo, não, 2010 eu tinha 30 anos, imagina, 2010 eu tinha 20 anos, imagina. Isso foi logo ontem, e de perceber que sim, o tempo passou rápido, a idade veio, a gente já não é mais essa molecada que a gente era. Vocês têm essa percepção de tempo cronológico também, não?
Eu acho interessante, assim, na minha cabeça, a minha referencialidade de tempo é, por exemplo, década de 70. É a década de antes de eu nascer.
Uhum.
Aí, pra molecada aí de que tá com 15 anos, é a década exatamente de 2000, que é a década de antes deles nascerem. E é muito interessante, porque algumas coisas que pra gente é nostálgica, que nos pega aí pela emoção, pra eles é relíquia, é coisa do passado, né? Então, esses marcos, assim, de o que é significativo pra você e pro outro é algo parecido com 2000 antes de Cristo, é muito louco, né? E diz muito daquilo que é o seu lugar no mundo e na sociedade, né? Porque as gerações acabam se relacionando entre si, se relacionando de uma maneira diferente com as outras gerações, né? Então, o que vale um pouco também para eu, Alexandre, com relação à molecada, também vale, por exemplo, eu, Alexandre, com um pessoal de 50 anos, né? E você se reconhecer nessas distâncias temporais te ajuda também a cumprir um papel nessa sociedade, né?
Assim, eu vejo, por exemplo, vou usar aí um exemplo do meu atual estágio de vida, né? Eu me estranho vendo com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono, e de que essa galera tem uma idade parecida com a minha e que a gente chegou num estágio profissional em pontos diferentes. Você entende?
Sim.
Porque na minha cabeça, a galera da minha idade tá mais ou menos todo mundo ali no mesmo patamar, no mesmo lugar. E não rola, né? Não é isso. E então conviver com essa diferença geracional, para mim, no ambiente profissional, é de fato bem, bem diferente, não é? Bem, bem diferente mesmo. Porque eu convivia com essas diferenças dentro da comunidade eclesial, né? Mas agora no meio profissional é bem diferente. E o Matheus talvez tenha essa experiência ainda muito mais alargada, porque a pastoral, ou a vida pastoral que ele trabalha, que ele desempenha o ministério, né, pastoral dele, tem muito mais idoso do que jovem também, sim, né, Matheus?
Sim, assim, nos vicentinos é um pouco complicado você não querer se sentir jovem, porque geralmente você é o mais jovem entre os membros dos espaços onde você está. Mas, em contrapartida, a gente tem muitos jovens, né, grupos de jovens, conferências jovens nascendo, e aí a gente se coloca também no lugar que a gente está mesmo, de idade cronológica que a gente tem. Vocês perguntaram sobre se bate, né? Parece que é 10 anos, 5 anos, mas na verdade já faz quase 20. Eu tenho muito essa sensação quando eu tô com meus amigos. Parece que foi ontem, né? Então, por exemplo, se eu tô com os caras do Tonelada, a gente trabalhou também muito tempo na Pastoral da Juventude, a gente se conheceu. Então, as coisas da PJ daquela época parecem que aconteceram, tipo, O ano passado, aquele CDL que a gente fez, aquela missão jovem. Nossa. Então, tudo parece muito recente. As lembranças vêm muito, muito, muito frescas. Mas quando você bota no calendário, opa, já faz 6, 7 anos, 8 anos que a gente viveu isso, né? Então, acho que depende muito do que você coloca como comparação. Mas eu sempre vejo que é importantíssimo a gente se colocar na idade que a gente tem, até pra gente assumir as responsabilidades da idade que a gente tem de verdade, né? Então, não adianta eu, com 31 anos, imaginar que eu tenho as mesmas responsabilidades de um jovem recém-formado, universitário, com 20 anos, que tá começando a vida e tal. São estágios diferentes da vida e você vai ser cobrado dessa forma diferente. E se colocar nesse lugar, acho que contribui muito com o serviço que você tá disposto a fazer, a forma que você tem como contribuir com a comunidade, né?
E não tirar o lugar do outro.
Não.
E não impedir que o outro cresça também, né?
Cara, eu, se eu não me engano, acho que foi o Boran, num CDL, padre Jorge Boran.
Nossa.
Ele... Todo mundo, acho que... Quem não conhece, busque conhecer. Tipo, um cara sensacional. Estudou muito juventude, né? Desenvolveu o CDL, o CCJ, o Centro de Capacitação da Juventude. E num CDL que eu fiz com ele, ele sempre colocou a visão do assessor, né? Tipo, falou muito o lugar do assessor. E hoje eu vejo a importância de os mais velhos, né? Não quererem ser jovem pra sempre, mas sim dar o apoio, dar o suporte pra juventude ser protagonista. Assumir as responsabilidades, né? Dar cara a tapa e defender quando for preciso, puxar orelha também, mas sem querer roubar o lugar, cara, tipo, sem querer ser a estrela do show, tipo, você não é mais, né, tipo, deixa o protagonismo pra juventude, né?
E precisa, né, porque assim, quando dá uma liberdade pra molecada, eu tive essa experiência, quando você dá liberdade pra molecada, a molecada taca fogo e faz a coisa funcionar muito além do que você imagina. Galera, vamos perder uma graninha aí, a gente já volta?
Bora,
bora.
Sentir-se jovem é sentir o gosto de envelhecer ao lado da mulher, curtir ruga por ruga de seu rosto, que a idade sem vaidade lhe trouxer, o corpo transformar-se em escultura, o tempo apaixonado é um escultor, e a fêmea oculta na mulher madura explode em sensuais formas de amor. E a fêmea, esta escultura, já mulher madura, explode em sensuais formas de amor. E a fêmea, esta escultura, já mulher madura, explode em sensuais formas de amor. Ser jovem, cinquentão, não é preciso provar que emagrecer rejuvenesce, pois a melhor ginástica é o sorriso, e quem sorri de amor nunca envelhece. Amar ou desamar sem sentir culpa, desafiando as leis do coração, não faça da velhice uma desculpa e nem da juventude profissão. Idade não é culpa, velhice não é desculpa, nem mesmo a juventude é profissão. Idade não é culpa, velhice não é desculpa, nem mesmo a juventude é profissão. Fica mais velho quem tem medo de ser velho, roubando sonhos de algum adolescente. Dizer que ele dá duas, que é potente. Mentir para si próprio e para o espelho. A idade é uma verdade, não ilude quem dividiu a vida com prazer. Velho é se drogar de juventude, ser jovem é saber envelhecer. Velho é quem se ilude que a idade é juventude, ser jovem é saber envelhecer. Ser velho é quem se ilude que a idade é juventude, ser jovem é saber envelhecer.
E no episódio de hoje, nós estamos falando sobre a roupa nova da juventude. Assim como tem lá ó, a fábula, a roupa nova do imperador. Um dia alguém vai chegar pra você e vai falar assim, olha lá, ele não é mais jovem. E talvez você esteja com o cabelo colorido, com o seu agasalho Adidas, né? Uma Juliette.
Chegando com som alto, chegando com som alto
com a,
na com porta
a sua
da igreja, né?
Boombox.
Nossa.
Ouvindo trap. E alguém vai dizer, não, você não é mais jovem.
Não, tio. Não, ou um jovem vai ver aquilo ali e falar, tio, isso aí é velho, hein, tio?
Pois é, o que é pior. O cara pensar que ainda tá seguindo a moda e a moda que ele tá seguindo já passou.
Vamos falar que é cringe, né?
Exato. O que é cringe mesmo? Eu nunca sei.
É que você é velho, Alexandre, é. Você não sabe.
É assistir Friends, é gostar de Harry Potter, é... Acho que eu sou cringe.
Ah, vai.
Ó,
somos cringíssimos.
Deixa eu fazer uma digressão aqui, que eu sei que o Matheus provavelmente assistiu lá o intervalo do Super Bowl, que é show mais cringe de intervalo de Super Bowl do que desse final de semana.
Nossa,
aí.
Esse foi.
Ô, eu achei da hora, hein, aquele intervalo, hein?
Quem frequentou alguma matinê nos anos 2000 se sentiu representado. Porque foi...
Cara, assim...
É sobre isso.
Vai... Não, mas... Ô, que nada, eu vou te falar. Eu não sou de ouvir essas músicas, não, né? Conheço o Snoop Dogg, conheço todos aqueles artistas pelo rosto, por manchete e tudo. Mas aí eu fui assistir o show, eu gosto de ver o show do intervalo, né? Cara, é que eu falei, eu conheço todas essas músicas aí, bicho. E tudo executado ao vivo ali, achei legal pra caramba, cara. É mexer com a nostalgia do novo velho, na verdade, né?
Muito.
Não, e é o público que porque... assiste Super Bowl, né?
Pode o novo velho?
Não, é a galera da minha idade, da nossa idade, assim, que tá assistindo Super Bowl, tipo... Minha prima de 15 anos, os amigos dela não estão nem aí pro Super Bowl, tá ligado?
Pode crer, mano, pode crer.
Cara, eu introduzi a Letícia no Super Bowl, né? O ano passado. Eu falei, ó, vamos comprar cerveja. Foi uma desculpa pra eu comprar uma cervejinha, um salgadinho diferente, né? Pra assistir o jogo. Aí, beleza, ela entendeu um pouco. Eu também não entendo tanto assim da regra e tal. Aí esse ano, não, vamos, tem Super Bowl. Ah, tá vendendo um chopp barato aqui, vamos comprar aquele growler de chopp, 30 conto aqui, um litro de chopp.
Ó. Oh.
Vamos comprar uns salgadinhos. Deu 8 horas, a gente já tinha comida, a gente já tava com sono. A prova de que a gente tá velho tá aí, cara. A gente não consegue nem assistir o Super Bowl, velho. Ai, mas o problema... É a galera... E aqui tem que se fazer uma distinção. Não se trata do ter jovialidade. Eu acho que é bem diferente. Eu conheci muita gente idosa, repleta de jovialidade. Na conversa, no sorriso, na energia para viver. Eu acho que é importante fazer essa distinção em colocar isso. Tem muita gente repleta de jovialidade. Um autor que escreve com jovialidade, um cantor que mesmo idoso... Por exemplo, você pega Martinho da Vila, cheio de jovialidade quando se pronuncia, quando a gente o ouve. É diferente. E isso tem a ver também com a vida de mais idosos. Mas o problema é quando a gente tem gente, sei lá, na nossa geração, que quer ser eternamente jovem. Não é que é um problema, mas já que a gente falou que ia julgar e tudo mais, é essa juventude roupa nova, né? É uma galera que precisa talvez dar uns passos à frente na vida. Me ajudem a entender aí. Porque eu não quero ser um ranço pessoal. Pô, esse cara não cresce, velho. Esse cara ainda tá aí. Eu, de vez em quando, tô com a minha irmã, assim, e alguns amigos desse tempo de igreja, né? E às vezes a gente percebe aí alguns que não conseguiram largar exatamente isso, né? Aquilo que é próprio da idade e tentam se misturar aí ou viver uma juventude que já não existe mais. E eu temo de que não se dê mais espaço para os jovens entrarem. Eu tô errado ou eu tô muito rançoso, gente?
Não, você tá coberto de razão, cara. Durante muito tempo, eu participei de espaços, assim, setor juventude, essas coisas, e eu ficava tava meio abismado a quantidade de pessoas não jovens que estão representando os grupos naquelas reuniões e o número tão pequeno de jovens que tinham realmente de fato. E como é um espaço, muitas vezes, que você, tipo, oprime aquele jovem que tá chegando, que tá cheio de ideias, e acabam as mesmas pessoas tomando as mesmas decisões, fazendo da mesma forma, porque é uma fórmula mágica que parece que funciona e no final das contas não funciona. Então você acaba, assim, a minha questão principal com ser eternamente jovem é, não é a pessoa ser animada, ser divertida, jovial. Ser legal, é jovial. A questão é ela querer utilizar de um espaço que não é mais dela, tipo, ponto, assim. É, e tirar a voz, vez e lugar da juventude, né? A gente não canta, né? Queremos ter voz, vez e lugar, pelo menos nos grupos da PJ a gente canta isso muito, né? E que voz, vez e lugar a gente tá dando pra essa juventude que tá chegando? Qual é o espaço dela? Sim. Como é que ela se expressa dentro desses locais? E não só no âmbito eclesial, né? A gente vê no espaço de trabalho, no espaço familiar, né?
Político.
Político, né? Então são tantos espaços, e aí eu acho que bate muito de frente com aquilo que até o documento 35 fala pra gente. A gente não privilegia a formação integral do jovem, né? A gente não vê o jovem como um ser integral. A gente não olha para as diversas dimensões da vida daquele jovem. Então a gente, esse pessoal que quer ser eternamente jovem, geralmente é aquele que fala, não deixa que eu faço porque a jovem de hoje não quer nada com nada. Chega aqui só quer bagunça, é só oba-oba.
O jovem no Brasil não é levado a sério.
Exato.
Né? Chorão.
E não
eterno jovem que não queria envelhecer, hein?
Exato.
Esse aí é um exemplo.
Isso aí é mesmo, Chorão. Chorou que seja jovem pra sempre. Mas a gente chega naquele lugar que essas pessoas que falam que o jovem não quer nada com nada, na primeira oportunidade que o jovem tenta assumir alguma responsabilidade ou ocupar algum espaço, é o que corta, é o que poda, é o que fala, não, você tá chegando agora, você não sabe como é que é. E todos nós, eu acredito que eu, você, Pedro, você, Alexandre, já vivenciaram isso nos espaços que vocês permearam, né? Tipo, o que vocês caminharam. Então, eu assim, eu acho que o Pedro falou assim que não acha errado, eu acho muito errado, cara. Você não é mais jovem, cara. Se coloque no seu lugar. Apoie os jovens, dê condições do jovem se destacar, se desenvolver plenamente, né? Mas seja com um incentivo tomando a frente, né? Assumindo as dores, né? Tipo, dando a cara tapa pelo jovem, porque muitas vezes a gente, enquanto jovem, a gente não aguenta as porradas que vem. E até dando incentivo financeiro mesmo, pagando encontro, viagem que vai fazer, sim, representando. Né? Porque a gente sabe que é difícil, não é tão simples.
Ah, tem que botar dinheiro mesmo.
Pistolei um
eu
pouquinho.
Vejo...
Né?
Não, eu vejo que é quando a gente vai pro lado fora da igreja, parece que a coisa é ainda pior, né? Às vezes você vê um cara velho que quer andar com a molecada e nesse sentido de bancar, até banca de maneira errada, né? Porque, às vezes, por você estar perto de gente mais nova, você rouba um pouco também daquela energia e tal, do sex appeal, né? Dos mais novos e tal. E se permite ser inconsequente. E como isso é danoso, porque uma pessoa que deveria estar já ocupando um papel de referencialidade acaba respaldando a inconsequência do jovem para poder ser inconsequente também, né? E aí, pra mim, eu acho que não tem como a gente não culpabilizar aí todo um projeto de marketing, que é a história de que as marcas querem vender para os jovens, né? E aí o cara quer comprar os produtos das marcas tal, porque assim ele não envelhece, né? Porque ele se mantém na crista da onda. E aí eu acho que vale a pena citar, por exemplo, o paradigma de eternamente jovem do Brasil, que é o Neymar, né? Que é um cara...
Menino Ney.
Menino
adulto
Ney.
Adulto Ney agora, né? Porque já tá com 30 anos, né?
Então, olha só, o cara é pai, o cara chegou no auge da sua carreira profissional, mas continua agindo e se portando e querendo ter uma imagem de jovem, né? Então, a nossa sociedade permite muito isso. Você se tranca na sua bolha, você consome algumas coisas, frequenta alguns lugares, né? Eu vou lá assistir os 1.500 filmes da Marvel, eu vou comer o meu sanduíche artesanal... Né? Quer dizer, a comida de criança você tem que comer na sua lanchonete gourmet, porque assim, tudo te propicia essas experiências aí que prolonga essa juventude. E não que seja errado você comer o sanduíche, você assistir o seu filminho de super-herói. A questão é você não ser consequente com o tempo, né? Assim, não dar um passo de consequência, de olhar para aqueles que vêm depois de você, e a gente já insistiu isso algumas vezes aqui, e não dar espaço, né? E, uhum. E eu acho que também de não querer ajudar o outro a amadurecer, sabe? De, com a sua caminhada, querer não querer ajudar o outro a, ó, vai por aqui, vai por esse caminho... Que eu acho que esse é um pouco também o papel do adulto, né? De tutor, de mestre, né? De ser de alguma maneira mestre e querer de alguma maneira ter discípulos, né? Mas hoje é muito aquela coisa, não, eu não quero ser modelo pra ninguém. Mas não é porque você não quer que os outros se influenciem com a sua pessoa, é porque você não quer a responsabilidade em ajudar os outros a crescer.
É, e o ruim é que ele vai estar usando aí o Neymar de exemplo, né? Ele vai moldando quem vem a reboque dele, né? É, então, assim, outros falam, ah, mas o Neymar é assim, é o menino Ney, nunca cresce e tudo mais. E as pessoas vão entrando aí achando que esse é um modelo a ser seguido. E isso é fato, né? É, nunca tinha pensado nessa questão aí. E o quanto essa geração de jogadores de futebol, a que a gente entrou aí na seara do futebol, ela... Agora eu vou parecer o velho. No meu tempo era melhor, né? Mas você pega aí, né, cara, democracia corintiana, você pega aí uns caras que tinham discurso, que falavam, que pegavam no pé. Hoje em dia é tudo uns bunda mole, viu, bicho? E uns caras que faz mais mal do que bem. É, o Alexandre me ajudou a pegar mais ranço pelo futebol e esses caras me fazem ter mais ranço ainda, sabe?
É, vídeo de Robinho, né? Robinho é um... Pô! Tá vivendo tudo que tá vivendo aí pela inconsequência que é ser, não, sou meninão pra sempre e acho que pode fazer tudo, até violentar uma mulher, então...
E o pior, né, Matheus, usar todo um discurso de Deus.
Nossa, cara. Pelo amor de Deus, né?
Lá na... Diz que tem áudio dele de ligação interceptada. Não, Deus tá comigo, eu vi... O cara viu a situação, ah, mas eu não fiz nada. Pô, meu, você tá colocando o nome de Deus na história aí, a primeira coisa que você devia ter feito era metido a bicuda nos caras que estavam estuprando a menina, cara. É. Se você só olhou em nome da justiça... Aí depois falou, não, isso aí é coisa do diabo, é de Deus. Quer dizer, é tudo molecão. Faz o que quer. Acha que porque tem dinheiro, vão fazer o que quer. Aí na hora que vem a trolha, né? Aí fica, ah, mas é, não, eu sou de Deus, Deus tá comigo, isso é coisa do diabo, é perseguição. Porra, velho, cresce, mano. Olha, eu tô revolto hoje,
não,
desculpa
aí, gente. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que essa experiência de ser Forever Young, ela se concentra com quem tem dinheiro, né? Porque o jovem de periferia não pode dar o luxo de ser, sim, jovem pra sempre. Tem que amadurecer rápido, tem filho novo, tem que pagar conta, tem que trabalhar, tem que sustentar.
Mano.
Então, não pode se dar o luxo de não se responsabilizar pelas suas ações.
Matheus,
mas influencia o pobre, né?
Sim, sim.
Mas acho que o...
Pelo menos em uma certa altura.
O Matheus acertou na pinta aí, porque o pobre no Brasil ainda tá vivendo uma sociedade pré-revolução industrial, né? Que você, muito jovem, já tem que amadurecer, um belo dia você acorda, você é adulto, porque você tem que assumir os B.O.s da vida, né? Seja os garotos, seja as garotas. E meu, na periferia é o que você vê. É uma molecada amadurecida à força, muito precocemente, até com uma certa malícia, que quando você olha lá pro garoto do condomínio, não tem nem metade da vivência do moleque que tá na periferia, que tá na favela, né? Porque a vida proporciona essas experiências muito diversas, né? De acordo com a sua conta bancária, com quem te banca, no fim, tem isso também.
E eu só para complementar que aqueles que a gente pode ter muito, entre aspas, se dão ao luxo de viver em consequência, muitas vezes pagam com a própria vida, né?
Porra!
Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Mas essa questão da maturidade, esse é um outro insight que não tinha tido, né? Pega, por exemplo, tirando a zoeira e tudo, pega aí a molecada molecadinha aí do Corporação, né? Que é tudo molecada mesmo, né? E é tudo molecada do Heliópolis aí. Você ouve esse último programa aí. É, o quanto são obrigados mesmo a amadurecer no forceps, né? Porque se não amadurecer, não dá pra brigar na vida, não dá pra brigar na sociedade, né? E nesse sentido, eu acho que aí a gente pode puxar mesmo para aquilo que é a própria igreja. A igreja, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa juventude, não é? Agora, a gente não está falando do juventude roupa nova, né? Mas, assim, eu vejo pela minha experiência no Heliópolis, por exemplo. A Letícia, às vezes, ouve aqui comigo lá, de novo, a molecada do Corporação, ou ela conhece um ou outro ali no Instagram, por causa de um contato aqui, outro ali. Ela fala, nossa, mas são jovens muito maduros, são jovens com uma cabeça, uma posição muito, muito definida, né? Eu falo, olha, na minha opinião, lógico, tem uma família, tem um berço familiar, mas quem contribuiu para isso foi a igreja, não é? É, nesse sentido, a igreja, ela tem essa capacidade, estou dizendo Igreja Católica Apostólica Romana, de formar as pessoas e de formar esses jovens para que sejam melhores, de novo, não melhor que os outros, mas melhores para a sociedade, não é? Vocês perceberam isso em vocês também? Isso aconteceu com vocês? Eu falo por mim que sim, né? Minha irmã hoje em dia, por exemplo, ela é gerente numa grande empresa de autopeças e ela fala, olha, grande parte do que eu sei hoje de trabalho em equipe eu aprendi na igreja, não é? E minha irmã é uma menina da periferia também, né? Que venceu, mas é da periferia. Uhum. A igreja, ela tem esse papel de fomentar uma juventude mais responsável e estamos perdendo isso ultimamente?
Sim. Sim, eu vou falar pela minha experiência. Acho que o ambiente do grupo de jovens me proporcionou experiências que eu acho que eu não teria em nenhum outro espaço, de verdade. Eu pude viajar para outros estados, pude conhecer gente, pessoas do Brasil todo. A Renata me ajudou a escrever no jornal, né? Imagina um jovem 20 anos escrevendo para o jornal da Arquidiocese, gravando programa para a Rádio 9 de Julho, assumindo responsabilidades, fazendo N coisas tão legais que só o ambiente eclesial nos proporcionou. Não só eu, uma galera que eu conheço que teve essa experiência. E em outros espaços não teriam essa oportunidade de jeito algum mesmo. E eu fico muito preocupado com a juventude roupa nova, porque esse pessoal, eles tendem a querer tirar o que tem de melhor do grupo de jovens, que é a diversidade. Que é você conhecer pessoas diferentes, que pensam diferentes, que vivem de formas diferentes e que se encontram num ambiente que é de partilha, de construção, e o pessoal tenta colocar todo mundo na mesma caixinha. Isso é uma característica muito, muito própria da juventude roupa nova, né? O pessoal quer que o jovem seja de determinada forma, né? A gente estava conversando antes de ligar o REC aqui, mas a gente vê que muitos grupos acabam querendo constranger o jovem a ser de uma forma que ele não é, né? E isso é muito prejudicial para o próprio desenvolvimento da igreja, né? Porque a gente acaba perdendo aquilo que é a essência da igreja, né? A diversidade, que é a pluralidade de pessoas que querem construir o reino de Deus. Então, o ambiente do grupo de jovens, o ambiente eclesial, ele é essencial. De verdade, gente, quantos grupos de jovens eu conheci nesse tempo todo, assim, né, trabalhando com juventude, que o único espaço onde aquele jovem ou aquela jovem tem de acolhida, onde ele pode falar daquilo que é importante para a vida ou partilhar, né? Hoje a gente fala de projeto de vida, né? Algumas escolas têm até esse espaço de discussão, mas muitos, muitos locais, o único espaço possível é a igreja, é o grupo de jovens. E a gente dá o peso que isso tem de verdade na vida daquele jovem e não querer tirar isso dele, porque aí é um prejuízo muito grande, não só para a comunidade, mas para a vida do jovem no geral.
Eu estava refletindo esses dias com os professores lá da escola, né? Estava apresentando lá o tema da campanha da fraternidade e educação e tal. E eu falava dos três poderes dos estudantes, né? E, consequentemente, dos jovens. Então, o jovem, ele tem que poder contar com uma mão, né? O jovem, ele precisa de ter uma mão estendida para ele, né? Ele deveria poder contar com isso. Outro poder que o jovem tinha que ter é o poder errar, poder se entender como errante. Uhum. Então, poder transitar, poder no fazer, nem sempre acertar, poder tentar atalhos, mesmo que esses atalhos não deem lugar nenhum, né? E aprender com esse ser errante e acertar o passo, e poder ter as suas próprias perguntas, né? Então, Então, esses são os três poderes da juventude aí. Então, para nós que não somos jovens, a gente tinha que, diante desses poderes, ser essa mão estendida para a juventude, ser também esse que mostra, olha, esse caminho aí, você viu onde é que deu? Então, vamos tentar um outro, né? Sem um peso de falar, ai, você errou, ai, agora você vai pro inferno. E outra, né, de não ter as respostas prontas e muito menos as perguntas. Deixar o jovem ter os questionamentos e dizer, ó, também não sei, vamos procurar a resposta vamos junto, né? E estar nessa posição de quem também se admira com o questionamento do outro, né? Então, eu acho que é isso, a igreja é esse espaço, continua sendo, né? Os grupos de jovens continuam sendo esse lugar, mas a escola pode ser também... e outros tantos espaços, né? De repente a quadra, a praça do bairro, mas precisa de ter aí talvez um adulto que convoque, que reúna, que ajude que essa juventude tenha uma sinergia. E o quanto que isso pode ser bonito, essas experiências e marcantes, né? Eu acredito muito que isso ainda é muito válido.
Olha, eu acho que adulto tem que inspirar. Eu acho que o papel do adulto nessas relações aí, ela deve ser inspiradora. Na igreja, eu falei da política, a gente relou, não é? Mas quantos caras aí ainda são de União Nacional de Estudante? E se olha pros caras que não são estudantes, mas porcaria nenhuma.
E nem referência.
Estudante secundarista que já tá no terceiro semestre da universidade, cara. Pelo amor de Deus, velho, né? Tudo tem seu tempo. É lógico que cada um tem seu serviço, cada um tem seu período, mas... É duro quando, de fato, não se permite que as outras gerações venham e as outras gerações cresçam. Olha, eu vou ficar por aqui, hein? Não sei vocês.
Eu, só para terminar aqui, eu sempre enxerguei, eu escutei isso uma vez em algum lugar, eu não vou lembrar onde, mas faz muito sentido. O papel do adulto no trabalho com a juventude é aquela pessoa que tá falando, ó, a vaca tá indo pro brejo, a vaca tá indo pro brejo, a vaca pisou no brejo, a vaca tá com três patas no brejo. A vaca entrou no brejo. O que a gente vai fazer juntos para tirar a vaca do brejo? Nunca puxar a vaca, nunca tomar a frente. Sempre estar ao lado, somando.
Perfeito. Excelente. Sim,
é isso mesmo. Então, jovens de 40 anos, seja jovial, mas entenda que, às vezes, na igreja já tenha passado o seu tempo de ser jovem e talvez por isso a igreja não consiga atingir os jovens dessa geração como se deveria e como se poderia. Eu sempre falo, a gente tinha problema de pastoral vocacional e falava, olha, a gente tem que olhar para onde os jovens católicos estão olhando, né? Por onde eles estão entrando. E aí a gente vai conseguir trabalhar com vocações, mas nunca é isso, né? Sempre o eterno jovem roupa nova, ele acha que sabe de tudo e que pode deixar com o pai, que o pai mata no peito e chuta para fora do gol. Né? Porque é isso que menino Ney também faz.
Sim, e eu vou falar para você que, de repente, depois desse discurso aqui de quase uma hora, tocou no coração e vai falar, eu vou assumir a minha velhitude. Olha, tem muita coisa para fazer na igreja, para além do grupo de jovens, para além da catequese de Crisma, viu? Tem aí um grupo que, de repente, você pode se encaixar, não pela sua velhitude, mas porque você quer dar um passo de amadurecência, que é os vicentinos, a Sociedade São Vicente de Paula, né? Então, tá precisando de ajuda, trabalho não falta, porque a caridade, ela não acaba nunca, Jesus já nos dizia isso. E, Matheus, como é que a gente conhece um pouco mais dos vicentinos e desse trabalho aí, hein?
Cara, é muito fácil, vai na sua comunidade local, na sua paróquia, e procura os vicentinos, que com certeza vai ter um grupo próximo de você. E, geralmente, os vicentinos se reúnem semanalmente e fazem as visitas semanais, então, a partir daí, você consegue já entender como é a dinâmica, somar e ajudar bastante, porque realmente trabalho não falta e pessoas faltam. A gente precisa muito de gente para somar com a gente nesse momento.
E podcast sobre os vicentinos tem também?
Tem. Vai voltar agora, uma nova temporada agora, no meio de fevereiro, que é o Papo de Caridade, que está disponível já nas plataformas digitais aí. A gente conversa um pouco sobre vicentinar em diversas instâncias, ambientes e locais.
isso, né, gente? É aquilo. A conversa hoje foi mais um desabafo de velhos que querem conscientizar outros velhos de que às vezes é hora de largar o osso. E isso é importante também porque ajuda. Pra mim, pode soar repetitivo, a gente falou muito isso, mas tem que livrar um pouco a terra, tem que deixar de sufocar a terra pra brotar coisa nova. E às vezes a gente tá aí, a gente não, né? Mas quem tá aí sufocando a terra e fala, ah, não entra coisa nova. Então, talvez não entre porque você esteja sufocando a terra, não deixando vir coisa nova e boa que com certeza tem lá pro fundo. Olha, eu fico por aqui, valeu Matheus, valeu Alexandre, é isso, um meu beijo,
um abraço
e um aperto de mão.